O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de responsabilidade de seus idealizadores.
Web Rádio Porto do Capim,
da Paraíba para o mundo.
Programa Negrícia. Negro sou, negro sou, negro ficarei.
A primeira vez que alguém apontou arma de fogo pra mim foi um carro de um representante da lei. Eu cumprimentei um amigo meu do Circo Escola. Eu trabalhava nas Lojas Americanas. Vamos fazer um comercial. Trabalhava nas Lojas Americanas. Daí tinha que bater o cartão às 7 da manhã. Então eu saía lá do Grajaú 5 e pouco. Era só uma linha que fazia pra chegar até lá. Não tinha trem, não tinha essas coisas, não tinha nada disso, né? Aí cheguei, todo dia eu perdia a primeira aula. Aí eu saí correndo, desci no ponto, tinha que subir a ladeira toda. Passei pelo Carlos de Moraes, Jacó, Mosqueira, pra eu ter decidido no semana. Molina, não desci, o ônibus estava lotado. Quantas vezes quer descer no seu ponto, não dá, se desce três na frente. Aí eu desci com a marmita aqui nas costas, com a roupa do uniforme do bagulho, escrito o nome da empresa. Aí eu subi a rua, encontrei com um colega meu. Eu tava passando pela pracinha, um colega meu, e aí, Clebão? Eu falei, e aí, moleque? O cara, do nada, o cara jogou um carro em cima de mim, me pressionou na parede, jogou uma arma na minha cara e falou, quem falou que você pode gritar na minha rua? Você tinha 17 anos na década de 90, não era que nem a vida, o bagulho doido que é hoje. Na hora você só pensa que você é nada, você só pensa na verdade, você é nada.
Eu oro, é macuoro, oi é macuote, orixá macuoro. Eu oro, é macuoro, é macuote, orixá macuoro. Eu oro, é macuoro, oro é macuoro, eu oro, é macuoro.
Negrícia.
Negro sou, negro ficarei. Ficarei, ficarei, ficarei.
Olá, eu sou André Gisele. Está entrando no ar o programa Negrícia, a voz negra ecoando no mundo virtual. Nosso objetivo enquanto programa Ação, no espaço da Web Rádio, é discutir, valorizar e dialogar sobre temas importantes para a população, na sua totalidade e especificamente para a população negra, nosso referencial de identidade, cultura e conhecimento. No programa de hoje, teremos a continuação do tema Cultura e Negritude como elementos para uma identidade global, tema iniciado no programa de número 3. Mande seus questionamentos, dúvidas, sugestões de matérias ou inquietações sobre a temática negra pelo Facebook na nossa página Negrícia Programa de Rádio.
Olá, sou Mário Cruz.
A história e a estética andam mais juntos do que imaginamos. Apesar das mudanças positivas e conquistas ocorridas após a abolição no Brasil, ao longo do último século, a discriminação, preconceito e diversas tentativas de anular as identidades étnicas culturais negras, fruto do racismo ideológico e político aplicado nas sociedades e países em que a presença do negro é visível até nas estatísticas. A padronização estética, imposta pela mídia, generaliza o ser humano e o encaixa no modelo único, onde certos tipos capilares, estéticas específicas, a branca europeia ou as brancas elitistas, dentre as ditas nações, valores e práticas culturais vinculadas vindas dessa hegemonia impedem a presença do negro nas construções socioculturais e humanas do mundo, sendo reconhecida nos meios de comunicação, onde os polos higiene e civilidade estão expostos no imaginário. Essa cor configurada nos outros, negras e negros, asiáticos e indígenas, e aos seus iguais, é uma condição que reúne grupos humanos racialmente separados, que leva à ideologia e ao senso comum preconceituado de que se não for branco, tornam-se marginais do ser humano. Mesmo dentro dos meios de comunicação, essa configuração é posta na mentalidade das pessoas, com total descrença e percepção sobre o racismo e as representações negras de uma maneira normalmente aceitável, codificadas na criminalização do negro e a descriminalização da existência do racismo, dentro de uma velada prática social. Nesse sentido, o aparelho de mídia hoje executa o organograma acima demonstrado, ao representar essas formas e fórmulas de ser negro e branco, e tendo ambos lugares separados na formação da identidade, cultura e pensamento socioeducacional brasileiro.
Negrícia.
Trazemos o cabelo como exemplo visível, um símbolo importantíssimo na formação da identidade do povo negro e uma das principais formas de comunicação com o outro. Revela sua identidade e pertencimento. Através do cabelo, recebemos e passamos informações de nossa cultura. Como diz Raul Lodi em seu livro Cabelos de Axé, é território livre, ancestral e contemporâneo, dinâmico e tradicional, é a cabeça. O corpo e o cabelo são o espaço de manifestação estética e histórica, onde percebemos as riquezas e diversidades que a cultura negra possui. Os penteados, turbantes, danças, a culinária, a capoeira, a música, dentre muitas outras manifestações culturais, trazem várias Áfricas estampadas nos homens e mulheres orgulhosos de sua ancestralidade. Além de comunicóloga em formação, eu, Andréa Gisele, sou fotógrafa e pesquiso as origens do turbante como elemento ativo na identidade negra. Temos o turbante como parte desta cultura. Ao perceber que, mesmo sem conhecer da minha ancestralidade e cultura do meu povo, iniciei um resgate às raízes e me deparei com elementos que sempre me foram negados na criação que tive. Não conhecia o porquê de me chamar tanto a atenção, mexendo na minha percepção com o mundo que vivia e que me foi apresentado. Fiquei em conflito, confesso. É um fato que acontece com a maioria dos negros e negras ao se perceberem na mesma situação que eu, de se redescobrir e entender seu papel na sociedade. O turbante abriu portas para reconhecer minhas origens. Repassar aos outros o que aprendo me ajuda a formar novas cabeças a partir dessa experiência, e principalmente a minha. O turbante é um dos elementos culturais de origem africana no resgate da dignidade e em respeito à ancestralidade. Em África, o uso desse adorno serve para identificar seu lugar no grupo, na sua comunidade e na sociedade. Engana-se quem acha que este acessório é apenas usado por praticantes da religiosidade de matriz africana. Ele também é utilizado nesse espaço, mas é para a proteção do ori, que traduzido do dialeto iorubá significa cabeça. Identifica o cargo dentro de uma casa de candomblé, dependendo do modelo da amarração. No Islã, seu uso não é simplório, pois é na cabeça onde se situa a opção racional entre verdadeiro, ilusório, certo e errado. Dentre outras escolhas, simboliza e reforça a consciência espiritual. Na cultura muçulmana, o turbante opõe-se a tudo que é profano e protege o pensamento. Foi contemplada com uma exposição de fotografias pelo Sesc aqui de João Pessoa no ano de 2014. Escolhi negros e negras da minha cidade para serem protagonistas deste acontecimento como modelos na visão que tem sobre meu povo, como gosto de chamar, paraibano africano. Entrevistei alguns participantes que expuseram suas opiniões de como se sentem ao resgatar suas origens usando o turbante. Em cada fala, percebi um resgate do que senti ao começar a usar o turbante como parte de minha vestimenta do dia a dia. Falando sobre suas experiências no uso dos turbantes, vamos ouvir o depoimento de duas artistas paraibanas que participaram desta exposição. Neide Melo é atriz e Gláucia Lima, cantora e compositora. Na sequência, ouviremos Guilherme Semedo, integrante do grupo Mama Jazz e artista plástico senegalês, falando sobre o turbante e a importância de uma exposição fotográfica contemplando a cultura negra.
Para você, usar turbante nos tempos de hoje, na cultura que você foi inserida, que você cresceu, que você se percebeu como mulher, como negra, de não participar da cultura africana, mas sentir que ela corre nas suas veias. Como é que é para você ter participado de uma exposição só com turbantes?
Participar de uma exposição só com turbante, para mim, achei um processo assim maravilhoso, porque eu não me imaginava me ver num turbante, de repente, um adorno que eu posso usar no dia a dia. E isso daí chama atenção para mostrar o quê? A minha negritude, a minha aceitação como negra. Porque eu já procuro colocar algo que me chame a atenção para o pessoal dizer assim, eu aceito ser negra, eu aceito a minha cor. Mas o turbante, ele faz com que você vivencie isso. Parece que está agregado aquele a dizer assim, faço parte da sua alma. Ser chamada para essa exposição para mim reforçou. Já estou aprimorando devagarinho e chama atenção, porque diz assim, ah, negra, aquilo ali está uma negra. Me sinto valorizada através disso aí.
Programa Negrícia.
Negro sou, negro ficarei.
O turbante tem uma história na minha vida desde que era pequenininha, né? Porque eu usava muito pano na cabeça. Quando eu ia para a igreja, eu usava os véus. Tinha umas toucas que eu me lembro na minha adolescência, que era de crochê, que eu ganhei. E ela, quando amarrava atrás, ficava uma flor atrás. Eu adorava usar essa touca. E eu sempre gostei muito de usar lenços também. Lenços de qualquer tipo, de seda, de algodão, lenços coloridos. Então, eu tenho esse registro na minha cabeça, né, na minha vida, a vida inteira. Desde que eu me entendi de gente, eu me enfeitava muito com essas coisas, sem nem saber porquê, né? A história dos panos, como elas vêm, inclusive na minha roupa, porque, na verdade, o turbante é a extensão do meu vestido e vice-versa. Eu penso assim, entende? Quando eu fui convidada para fazer, às vezes eu fico meio vergonhada para tirar foto, mas eu achei muito interessante a história dos turbantes, né? Porque aí você assume um personagem também, ele leva você para outra história que você não tem um conhecimento, talvez não tenha um conhecimento, mas você tem a sensibilidade, você tem o registro na sua vida. E foi muito bacana para mim ter participado de todo o experimento fotográfico. Também porque eu acho que a fotógrafa Andrea também tem um olhar especial, muito sensível para as coisas, né? O olhar do fotógrafo para mim, que me encanta muito. E como eu gosto das artes em geral, eu gosto muito da fotografia e gosto também muito do olhar do fotógrafo, né? Eu fiquei muito feliz por ter participado. E a história do turbante, ela também traz uma dignidade muito grande para o povo, né? Tanto para o povo negro quanto para o branco, que assume, né, essa identidade também da raça, né? Dessa mistura brasileira, tudo. E gosta e admira também a cor, admira esse envolvimento com essa raça da gente, né? Essa raça negra. E eu acho bacana, porque aí você vê pessoas de todas as cores, credos e religiões, e pronto. Bota um turbante na cabeça e já fica tudo a mesma coisa. A unidade na diversidade. Eu acho bacana demais isso, assim. Acho ótimo. Com cabelo curto, com cabelo longo, solto ou não, pra mim ele é um contador de história. E um resgatador de histórias. Acho muito importante essa exposição. É pioneira, né? Que isso é importantíssimo. A mulher fotógrafa pioneira na expulsão de turbante. É, minha filha.
Web Rádio Porto do Capim.
Da Paraíba para o mundo.
Em primeira instância, fiquei impressionado com esse tema turbante. Porque é uma coisa que mexe com todo um contexto da africanidade, do povo negro brasileiro, que é um povo tão sofrido, que merece uma atenção especial. E você consegue, Gisele, artista Gisele Nóbrega, conseguiu dar um enfoque maior, uma visibilidade e atenção especial para essa chamada do negro e da africanidade de sentir negro. Isso para mim é fundamental.
Negro sou, negro ficarei.
Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar? Oiê! Eu quero estar junto a ti. Porque
é primavera.
Te amo. Esta rosa
para a vida,
guardo esta rosa
para a vida.
Me
Me incomoda porque a elite branca só quer colocar o negro no terno. É uma obsessão pra colocar, porque é uma forma, tá entendendo? O andar, de certa forma, né, é um protesto. O cabelo é um protesto, quando a gente sabe que existe um sistema completamente contra isso, entendeu? E a ideia de levantar a calça do negro e colocá-lo no terno é pra mostrar a dominação, entendeu? Não é o fato de você usar um terno se você quiser, mas tem que colocar. Ele é mau, mas se vê-lo em um terno, passa a ideia de que é possível, que ele é, entendeu? Quando na verdade é só pra um dizer assim, não, botar no terno porque eu quero que ele seja branco.
Negrícia. Negro sou, negro ficarei, 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 ficarei.
Jorginho ainda não nasceu, tá escondido, com medo, no ventre da mãe. Quando chegar, não vai encontrar pai, que saiu para trabalhar e nunca mais voltou para jantar. No barraco em que vai morar cabem dois, mas é com 10 que vai ficar. Sem ter o que mastigar, nem leite para beber, vai ter a barriga inchada, mas sem nada para cagar. Não vai para a escola, não vai ler nem escrever, vai cheirar cola, pedir esmola para sobreviver. Não vai ter sossego, não vai brincar, não vai ter emprego, vai camelar. Menor carente vai ser infrator, com voto de louvor, delinquente. Não vai ter Páscoa, não vai ter Natal, se for esperto, se mata com cordão umbilical.
Web Rádio Porto do Capim.
Você conhece o Juntz? Juntz é internet livre. Você acessa de graça do seu celular, do tablet ou do computador. E o Juntz também é uma comunidade onde pessoas de toda a Paraíba se encontram. Para participar do Juntz, basta fazer um cadastro. Participe, é de graça.
Programa Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Meu nome é Danilo Santos, tenho 30 anos e desde sempre tenho que conviver com esse racismo que, de certa forma, é velado no Brasil. Desde quando eu me entendo por gente, quando eu chego em algum lugar, sempre sou confundido com o garçom, com o faxineiro. Nunca ninguém me confunde, por exemplo, com o dono do estabelecimento, com o gerente. E hoje, dentro da universidade, já formado, fazendo mestrado, ainda tenho que conviver com essa realidade racista do nosso Brasil. A todo momento sou taxado de militante e de panfletário por buscar lutar contra esse racismo velado. Então a academia tenta me cessar de forma racista de lutar contra o racismo. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho que conviver com essa realidade racista.
Voltamos com o programa Negrícia. E o tema de hoje é a continuação do programa número 3, Cultura e Negritude como elementos para a identidade global. Quando o assunto é cultura negra, costumamos apenas ouvir falar de samba, capoeira e culinária. Mas engana-se quem pensa que temos só isso para nos representar. A cultura negra engloba a mais diversa gama de artistas e formas de expressão. Estamos na literatura, na música, não apenas no samba, mas em todos os estilos musicais. Não se ouve muito falar sobre a nossa participação em todos os campos culturais e políticos, porque não é interessante para o racismo branco sobressaltar as qualidades e capacidades do povo negro. Em tudo que colocamos a mão, carrega-se tempero, muita paixão, força e ancestralidade. Isso incomoda. Vamos ouvir agora a fala de Jonas Monte, natural do município de Pilar e estudante de Ciências Políticas e Filosofia da Universidade de Ottawa, no Canadá.
Interessante que esse processo acontece da mesma forma com o homem negro, né? Quando você vai para a academia. É por isso que eu acho fantástico o que Fanon traz, né, para a discussão do racismo, com essa leitura pós-colonial. Eu acho fantástico. E com a definição de Du Bois, diz que racismo é uma questão de pele, cabelo e osso. Mas é mais do que isso, quando Fanon coloca. Porque, por exemplo, quando você está na academia, por exemplo, você tem o Cornel West, né, que é um dos grandes pensadores negros nos Estados Unidos, filósofo. Quando ele fala, os argumentos são válidos, entendeu? Argumentos, né, verdadeiros. Mas porque ele coloca de uma forma, né, a forma que eles se expressam, uma forma da academia tentar desqualificá-lo, não discutir os argumentos, mas a expressão corporal dele é agressivo, não fala de forma educada, critica mesmo, só porque ele foi pra uma CNN e começou a entrevistar a marcha de Washington, ainda Obama ia aparecer, fizeram a pergunta, aí esperava o quê? Porque tava numa televisão, você tinha que criticar, mas falar de uma forma europeia, né, como se diz, tem que ser, não gosto de dizer que os franceses são finos, ou os ingleses são, tem um jeito inglês de ser, né, eu tenho que falar assim, tem que cruzar as pernas, tem que fazer primeiro isso, e falar bem devagarzinho. Não existe isso. Então, você vai expressar da forma que você quer. Você está falando de argumento, não importa se eu uso meu acento, a minha gíria. E ele não fez cerimonial. Não é verdade? E ele disse a verdade. Não perguntaram a opinião dele? Então escutem. E ele falou, o que é que o Obama vai fazer lá? Porque o Obama, sinceramente, se o reverendo Martin Luther King estivesse vivo, o Obama não seria bem-vindo. Porque o Obama está aqui, olha o que ele desenvolveu com a presença dele. Que adianta querer falar de Martin Luther King quando ele está matando pessoas com drones? O que ele faz em relação à imigração com outros países? E a guerra? Então o que, é que ele vai fazer lá? Ele é um incoerente, quer dizer, porque ele disse isso, que é verdade, que o Obama desenvolveu na presença dele. Não há muita diferença entre ele e Bush, porque não é mesmo, vamos ser sinceros. Se a gente for falar para a comunidade negra, né, ele não é negro. Matou várias pessoas com drone, desenvolveu esse programa secreto, né, letal, claro. Totalmente obscuro, como tudo ali, de certa forma, é obscuro. Principalmente como está agindo em outro país. As pessoas começaram a criticá-lo, e principalmente certas pessoas do movimento negro. Não, porque Kanye West, ele é negro, deveria criticar o Obama, que é negro, primeiro presidente negro. Por que ele faz isso? Não está ajudando o movimento? Está ajudando o movimento, sim. O que ele está falando é verdade. Agora, porque ele não tem papa na língua, não segue um ritual, que é aquele de você estar discutindo, você tem que sempre aceitar. É aquela história, tá? Pessoas estão morrendo, né? O extermínio da população negra, mas não se preocupe, vai mudar. Não, vamos com calma. Claro, quando você não é vítima, quando você não está fazendo parte, como a maioria... Não, rapaz, você é radical. Você quer mudar muito rápido. Um dia vai mudar. Ó, tava pior, agora melhorou. Pelo menos a gente pode andar. Toda essa coisa, não, não tem isso não. Tá matando mesmo. A gente não é respeitado. Nesse país a estrutura é branca. Os policiais perseguem negros, sim. E a gente sabe disso. Aí já começa o quê? Não, mas ele forma de... Sempre é isso, ó. Ele fala de forma agressiva. Era o que acontecia comigo na Polícia Militar. Quando eu era cadê, todos os meus amigos achavam que quando eu fosse pra rua eu ia bater. Ia ser o primeiro a sair batendo, dando tapa. Só porque pra eles eu era o agressivo. Eu era o favelado. Então, assim, quando eu falava, alguns tinham até medo de mim. Porque eu era o favelado. Quem sabe ele não tá com a arma, né? Faz parte de uma gangue aí. Porque dizia que eu falava de forma agressiva. Tinha muito ódio na minha fala. Interessante que eles não sabem por quê, né? Quando fui pra rua não aconteceu nada disso. Enquanto muitos que eram caladinhos, né? Os religiosos santinhos começaram a bater, a torturar essa ideia, né?
Programa Negrícia, 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 Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Tree. Still are there arms to thee.
Certa vez eu tive um problema dentro de casa e eu me acidentei. Ele estava chegando, eu tinha me acidentado, ele chegou e me pegou, me botou em cima da mesa de bilhar do bar do seu Arlindo, que não está mais com a gente, e falou: eu vou descer correndo para pegar os documentos, eu vou te levar no pronto-socorro. Fui atendido prontamente, em meia hora meu caso havia sido resolvido, foi uma coisa maravilhosa. Mas eu só fui ver meu pai depois de 2 horas. Minha mãe correndo para lá e para cá, eu sem entender o que estava acontecendo. Eu falei: pô, fui atendido, deu tudo certo, por que não vamos embora? Meu pai havia sido detido, porque o pessoal do hospital chamou a polícia, porque um homem negro havia sequestrado uma criança que havia se acidentado em cativeiro.
Web Rádio Porto do Capim,
da Paraíba para o mundo! Programa Negrícia.
Negro sou, negro ficarei.
Voltamos com o programa Negrícia pela Web Rádio Porto do Capim. Não tem como falar de cultura negra e não abordar a religiosidade que foi trazida da África com todas as suas crenças e rituais. O sistema escravista acentuou a mistura de cultos aqui no Brasil. Africanos de diversas etnias e crenças eram obrigados a aderir às crenças que não eram as suas como forma de sobrevivência dentro do sistema. A etnia Nagô do sul da Nigéria, também chamados Yorubais, os Jejes do Dalmé e os Bantos do sul da África interpretaram as outras religiões do Brasil, como a indígena, a católica e outras etnias africanas, em termos de culto aos mortos, como forma de ocultar-se e sobreviver. Existe um discurso entre os adeptos de que, ao vir para o Brasil, a religião foi fragmentada. Isso foi uma forma de embranquecer o negro, adaptando sua crença ao catolicismo. Mas a segregação maior que ocorre é quando a religiosidade de matriz africana é tratada como folclore. E para nos fazer entender mais sobre como tratar deste assunto, vamos ouvir agora a fala de Iedo Paes, professor doutor da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Programa Negrícia, 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 Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
Faço parte do NEAB, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente estou fazendo meu pós-doutorado lá na PUC Goiás. E percebo que em Pernambuco a gente tem uma maior visibilidade na questão da religiosidade. Temos a Marcha dos Terreiros, né, que acontece anualmente e que vem ser uma ação afirmativa em que o NEAB, né, da nossa instituição, também apoia, e também os outros NEABs, a Universidade Católica de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, né, há uma congregação para exatamente a gente fazer essa difusão cultural. Tem crescido, a caminhada dos terreiros em Pernambuco, ela vem tendo uma grande significância, começa à tarde, vem terminar às 4 horas da tarde, termina geralmente às 19 horas, em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, todos os anos, no caso, novembro. É uma ação afirmativa de a gente divulgar cada vez mais a questão da religiosidade e sair do âmbito da espetacularização, que muitos têm essa ideia deturpada. Acha que o candomblé é mais folclore, né, está no viés folclórico e vem uma assertiva de dizer que antropologicamente se explica essas manifestações do candomblé via estudo antropológico. Sim, claro, evidentemente que a antropologia nos dá subsídios. Mas a questão da religiosidade em si, hoje, temos já essas ações afirmativas, mas creio que em nível de governo, e aí eu não estou com nenhuma questão partidária, mas acho que ainda precisa, essa lei 10.639, precisa ser ainda revista e fortificada para ter, não sei se um adendo, né, um parágrafo, um artigo, que enfatize mais a questão das tradições, e nessas tradições acho que a questão da religiosidade, né, das religiões de matrizes africanas, elas têm que ter um destaque maior. Infelizmente, hoje a gente ainda vê, né, via internet e outras mídias, aí, né, a questão da intolerância religiosa, né, que aconteceu recentemente, acho que em Brasília, quebraram, né, as estátuas de uma babalorixá, de uma ialorixá, teve uma repercussão muito grande, tanto em Brasília, em Goiânia, onde eu estou fazendo os meus estudos, né? E assim, para mim, a questão da religião, ela está muito agregada, com certeza, ao aspecto cultural, e como diz o Stuart Hall, o Baba, né, Eduardo Said, essa identidade, ela precisa ser fortificada cada vez mais, né? Esse sujeito precisa, sim, se encenar, se anunciar. Infelizmente, é preciso uma lei. Ainda é preciso uma lei para a gente afirmar as nossas crenças, o respeito, né, religioso ao outro. Assim, a gente sabe que, trazendo a questão, a noção de raça, né, a questão de que a raça é humana, né, e ela precisa ser respeitada em todos os seus aspectos, principalmente a essa intersecção com a espiritualidade, essa religiosidade nos ancestrais.
E a munha, munha, ofa, bebe, churu. E ofa bebê,
a munha munha ofa bebê chorou.
E ofa bebê,
a munha munha ofa bebê chorou.
E ofa bebê,
a munha munha ofa bebê chorou.
Ofa bebê. Fibo ya olosun e fibo oya olosun
e fibo e fibo
ya olosun e fibo oya olosun e fibo oya olosun
e fibo e fibo ya olosun
e fibo oya olosun e fibo oya olosun a fibo ya olosun e fibo oya olosun
e fibo
ya olosun e fibo oya olosun
e fibo
ya olosun e fibo oya olosun
e fibo
ya olosun. Minha talade, o minha talade um merim.
O minha talade,
o minha talade um merim.
O minha talade,
o minha talade um merim.
O minha talade,
o minha talade um merim.
O minha talade,
o minha talade um. O minha talade, o minha talade, o
minha talade.
Web Rádio Porto do Capim.
É preciso se fazer uma revisão. E eu tenho uma experiência de um colega de profissão que disse que não iria estudar Jorge Amado porque a questão de orientação religiosa dele não permitia. Aí eu perguntei, qual é a tua religião? Ele fez, eu sou da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Eu digo, fica difícil, mas você é um profissional das letras, da literatura, né, brasileira, e Jorge Amado traz na sua narrativa o panteão africano, e você não pode negar, mas ele disse, mas eu posso escolher e não estudá-lo. Então a gente vê exatamente a questão da interdição do acesso à literatura, né, africana, que está dentro da obra de Jorge Amado, com um pensamento tão retrógrado, né, tão, eu não sei nem colocar um adjetivo, mas faz vergonha isso. Para a academia isso é uma coisa muito negativa. Então, voltando à questão da lei 10.639, em relação à religiosidade, como eu falei para você, como é que essa religiosidade africana, né, tem que ser trabalhada nas escolas, é a forma de como esses agentes e os próprios representantes de NEABS, Secretaria Nacional da Igualdade Racial e tudo mais, os direitos humanos, vão conduzir o texto. Porque é preciso que sujeitos que estão no poder tragam, né, a baila, como é acréscimo à lei, uma ação que realmente legitime essa divulgação e essa transversalidade, porque religiosidade como um espetáculo, isso pra gente não interessa, mas sim de ir ver o sujeito é um ser integral, né? Então o africano traz toda a sua integralidade, né? Ele vai trazer todo o seu bojo histórico, social, cultural, religioso. Então eu penso dessa forma, de uma reelaboração, mas dando essa visibilidade. É preciso que isso fique muito bem posto na redação. E hoje que a gente encontra em muitas leis brechas que não ficaram tão bem conduzidas, nem foram bem colocadas para que a gente pudesse exercê-las.
Negrícia. Negro sou, negro ficarei.
E gato preto pra nós nunca foi zica, irmão. Se no caminho existem pedras.
Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é pra rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigado. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés, pois são eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem está na frente e puxe a mão de quem estiver atrás. E não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia.
Da
Voltamos com o programa Negrícia e vamos ouvir agora a opinião de Pedro Osmar, cantor, compositor e agitador cultural paraibano, que falará sobre como ser negro e artista na Paraíba.
Me descobri negro quando minha mãe, isso faz muitos anos, isso era pirralha, mas ela é muito brincalhona também. Ela disse assim, nem de negro eu gosto. Aí lá, bem tanto depois, é coisa de negro isso aí. Já vi tudo, é coisa de negro. Aí você vai, tipo assim, eu olhava pra ela, ela olhava pra mim, pô, nós somos negros. Por que é que você tem essa opinião? Às vezes nem é a opinião dela. Ela fica, a gente sempre conviveu com os negros. A gente morava em frente da casa de Dona Anunciada, né? Todos negros e como dizia minha mãe, negro azul. E essa complexidade vai se formando à medida que você vai percebendo que há um movimento. Isso nos anos 70, 80, Vandinho era da PAN com Paula Francinetti. É uma família, agora tudo caba grande assim, né? Era capoeirista, um dos capoeiristas primeiros daqui da cidade. É um tal de Pássaro Preto. Mas são as referências de negro de verdade que eu tenho da infância. O pai dele tinha 2 metros de altura, era delegado, que na época as delegacias eram dentro do bairro, no convívio com as pessoas. Os delegados eram, tinha um chamado 1515, também um negão alto assim. Ele era o cara mais forte e importante da segurança pública do bairro e era uma figura que todo mundo gostava. Era exatamente a figura do negão e do delegado e do policial. Então a gente tem essa noção do que é ser negro azul e do que é ser neguinho, como eu, neguinho, que não dá muita importância à questão do negro enquanto movimento. E, no entanto, dá toda a importância porque sempre contribuiu, apesando essas coisas aí. Que até hoje eu não tenho muita habilidade para lidar com isso. Então, descobrir-se negro num contexto comunitário, familiar, de bairro, é importante isso. Desperta para a negritude. O cara com quem eu mais trabalho de música é o meu irmão Paulo Ró, que é outro neguinho. E você vai entendendo aí essa. O negro, o negão, o negro, o neguinho, que são variantes, são flutuações da nossa própria consciência, do nosso próprio coração, e que a gente vem de acordo com o tempo, isso nos últimos 60 anos, que é a minha idade, né? Vem tentando se situar dentro dessa consciência do que é ser humano, primeiro, do que é ser humano, e depois do que é ser gente, do que é ser pessoa, a história de tornar-se pessoa, que é um livro do Carl Rogers sobre educação, e essa coisa do ser negro e ser pessoa, ser neguinho e ser pessoa, é um dado importante para mim, porque eu tenho que pisar e ter a cabeça no lugar, sabendo, não é, eu tô na onda, eu vou entrar aqui na, sabe, é todo mundo regueiro, não, eu não sou assim não, para mim, eu tenho que primeiro ser do maracatu, eu tenho que ser do frevo, eu tenho que ser do samba, isso na consciência, porque eu não dou um passo para dançar nada. Eu sou talvez um negro, o único negro neguinho, né, que não dá um passo. Em algum momento eu até fico triste, porque Leila, que é filha de um negro árabe, é libanês, é a maior dançarina que eu conheço na minha vida, porque também ela dança todo dia para mim, né? Então eu tenho essas noções de negritude, de em casa ou fora de casa, né? Com a minha mãe, fora da minha mãe. E daí nasce a nossa música, dessas flutuações, desses entendimentos, nasce a música do Jaguaribe Carne, que é uma música que não é exatamente aquela música que quando toca o povo sai dançando. Não é exatamente isso. E, no entanto, quando toca o povo sai dançando, entendeu? A música que sai daí é uma música complexa, porque não é uma música tão objetiva politicamente, tão objetiva humanamente. Porque quando uma coisa é você, lá vem um movimento negro, aí você pula dentro. Ah, todo mundo é negro aqui, vamos pra rua. Nunca foi isso. A gente convive com essa complexidade até hoje. É bom porque você se sente mais honesto com a sua consciência dentro dos contextos de branco e de negro. Eu vivi em São Paulo de 2003 até agora, nessa família libanesa que tem olho claro e olho escuro. Tem branca e aí tem a negra também dentro da família. E as pessoas me odiando ou me amando. Porque também tem essa coisa do quando chega um caba como eu, assim, um caba pobre de dinheiro, mas rico de ideias. Para muita gente, o caba ser pobre, mas rico de ideias, não tem a menor importância isso. O cara tem que ser rico. O cara tem que chegar com um carrão do ano, tem que ficar arrotando dinheiro, uísque e tal, essas coisas. Eu nunca fui isso e nem você.
Web Rádio Porto do Capim.
São territórios que são restritos e também não são restritos. E aí, como é que tu vê esses territórios, né, que são colocados como negros? Como é que Pedro Osmar visitou esse
desafio para a vida toda, né? No meu caso, não. Quando eu vou fazer o Macacos Me Mordam, que é um programa que já está Eu já fiz 25 programas. Tem como foco a música da Paraíba. A música nordestina, a música brasileira, né? Mas uma reflexão crítica. O programa puxa essa parte. Não é só, tocou uma música, duas, três, comentou, botou o título, disse o autor. Não é só isso. Você tem que, em algum momento, puxar um pouco a reflexão crítica disso daí. Que é um compromisso, né? Porque tem gente que também não tá nem aí, né? Que é a maioria dos programas de rádio, né? Eu escuto a rádio USP, escutei durante 13 anos. E lá é uma rádio do governo. Bota uma música, duas, três, quatro, aí lá na frente diz essa música é do fulano de tal. Só fala na última música, né? Além disso daí, o cara não dá uma palavra. Eu gosto da rádio porque ela traz boa música. Mas precisaria ter uma reflexão mais crítica. Mas parece que não é do... Que tem a ver também com a formação, né? Que a formação diz, olha, corra de político. Você é um técnico, a gente tá formando um técnico para atuar numa empresa qualquer, da forma mais didática e neutra, justamente. O bom profissional é aquele que não opina, que fica na sua, vê tudo, a não ser que o dono da empresa diga isso, aí você diz. Eu certamente nunca vou poder participar de uma empresa assim, porque eu não consigo, né? Eu tô sempre opinando, mesmo que o cara diga não vá, eu digo eu vou. Assim, a vida toda, né, você percebe um ambiente de criticidade, de politicidade, de militância, e você vai querendo, assim, se encaixar. Mas eu tenho em mim o seguinte: nunca vá sem poder voltar. Porque se você for e não puder voltar, aí é ruim. Isso é pra tudo, né? Porque aí vem a história do senso de responsabilidade. Porque você é responsável por aquilo ali. Imagine você como músico, que aí vem a minha história aí, né? Como músico, você tá lá participando de um show que você foi quem organizou. Mas o Music Club, que é um movimento que eu criei aqui em 81, é quem legou a cena da música paraibana atual. Mas é só... ajudei a botar uma pedrinha. Porque quando você ajuda a botar uma pedrinha e as pessoas se sentem corresponsáveis de colocar a próxima pedrinha, depois a outra pedrinha e cria uma estrutura tal, isso pra mim é... O educar é isso aí. Quando você lega e as pessoas levam em frente, sabe? Aí eu posso, daqui de onde eu estou, posso criticar também. Como eu sei que eu tenho uma noção de que o que vocês estão fazendo para o país, pro povo, é bom, eu não vou criticar. Mesmo discordando. Olha o exercício aí. Eu acompanhei as gestões culturais desde Hernani Sá, final dos anos 70. E sei até onde esse povo vai. Por exemplo, a diferença entre o lidar com a cultura popular. Eles entregavam essa relação de eventos de cultura popular a PBTU, bicho. PBTU, pô. Quer dizer, a diferença entre a PBTU da época e a PBTU de agora com a Ruth Evelyn é que a PBTU de hoje, ela tem um discurso da globalização. De achar que pode levar o produto artesanal paraibano para o exterior. A relação com a cultura popular é a mesma. Tem um evento de cultura popular, um evento oficial, aí levam uma tribo, levam um risado, levam para os turistas assistirem, sabe? Nesse momento, a questão da cultura popular é que se ganhou uma secretaria própria. Isso é um dado. E essa secretaria própria tem, de alguma forma, dentro do mínimo dinheiro que ele dispõe, né? Aí vem, no caso, estou falando da gestão de Chico César, que as pessoas criticaram muito, mas Chico tinha uma missão ali, que era atender ao que o Ministério da Cultura estava pedindo para o Brasil inteiro, que era realizar o mapeamento cultural do seu estado. Isso foi feito. Agora, que importância tem isso? Aí vem a preocupação dos artistas com relação ao mercado de trabalho para o artista local. Então são muitas questões que fazem a diferença. E eu, participando daquilo ali, eu fui chamado na época da FUNJOP. Eu fiz um trabalho interessante com Maria Déa nos bairros. Para mim foi um dos melhores trabalhos que a gente já fez enquanto cultura oficial, né? Porque... E o que foi que a gente fez? A gente pegou aquilo que a gente fazia independente, a atuação nos bairros, a gente passou a fazer dentro da prefeitura, com aquelas pessoas que a gente chamava para se apresentar independente, sem receber, a gente passou a pagar. Uma apresentação na Praça do Caju, lá no Bessa. Toma o seu cachê. Não é muito, porque a gente está tentando fazer com que essas praças elas tenham uma visibilidade para a população. Tem dois projetos que são fundamentais para mim. Aliás, tem uns 5 projetos, mas um do circuito das praças e o das oficinas culturais nos bairros são, para mim, assim, dois projetos pilares que, infelizmente, não tiveram continuidade, que é um dos problemas da administração de direita, né? Mesmo que sendo do PT, mas o cara que tá lá, ele
ele não é do ramo. Ele não é um cara que é capaz, que tem competência para pensar a cidade. E pensar a cidade não é pensar a orla marítima, não, bicho, entendeu? É você observar o bairro, as praças, sabe? Quer dizer, mas não é tão simples, não. Porque o cara que não é do ramo, ele vai achar que o que está interessando é atender o turista, que é o que a PBTU faz. Aí eu digo, bicho, esse turismo que vocês estão praticando aí, que acha que só precisa de um evento como esse extremo cultural e aquele outro lado que é lá no Intermares, sei lá, do verão, alguma coisa. Esse turismo aí é um turismo que atende a uma demanda do turismo sexual. Porque quem faz o turismo sexual é a elite. Você atende aquela parcela da população, que é quem pode pagar tudo. Aí tem a indústria dos hotéis, da bebida, serviço de sonhos, esses caras milionários que tem agora para montar aqueles sonhos que são cada vez mais complexos e caros. Aí eu fiquei pensando, cara, na época que a gente estava no Funjop, a gente atendia 23 praças, uma programação sexta, sábado e domingo, colocando 400 artistas para trabalhar. Gente que estava começando e gente que já tinha uma notoriedade como escurinho, Adeil. A gente não podia participar porque a gente era funcionário. Né? Então, assim, para mim, estar dentro desses contextos oficiais e os alternativos é imprescindível para você levar a sua mensagem humano, de humanidade, que na hora que você vai discutir as pautas, você vai discutir o que vai ser. Se você não tem essa noção, cara, os outros tomam conta. Quem está naquela reunião? Porque tem gente de direita, de que não tá nem aí. É você que tem que chegar e dizer, não, bicho, vamos puxar pra cá. Vamos levar ao cinema. Tem um projeto interessante lá, Cine Volante. Cine. Muito bom. Sabe? Era uma atuação de cinema nas comunidades, nas escolas. Eu lembro de umas sessões ali no Porto do Capim, bicho, na rua. Porra, muito bom. A população inteira pra assistir. Imagina, se você não faz um trabalho como esse, que já tava sendo feito. Aí o cara não dá continuidade. Fica parecendo que aquele trabalho que a gente realizou não valeu de nada. Porque, na verdade, é isso que quer dizer, né? Pô, será possível que tudo aquilo que a gente fez, que tá, inclusive, registrado, esse trabalho das oficinas, eu fiz um filme com Maria Débora. Eu, com a minha câmera, filmava todas as oficinas, o depoimento dos alunos, dos pais, dos coordenadores, do pessoal da Associação de Moradores lá. E a gente fez um filme chamado Memórias do Futuro. E esse filme tem lá, na Funjop, mas pode ter o que for, mas não é do interesse deles. Você imagina Maurício Buriti, se esse cara vai pensar alguma coisa que seja do benefício da população. Não vai, não tá afim, nunca fez. A pergunta é por que esse cara tá lá, né? Influência política. Você imprime a sua marca nesse processo, cheio de equívocos, cheio de erros, cheio de impedimentos, de impasses. Mas você está lá, você traz a sua ideia, o seu projeto, a sua concepção de vida, porque arte, cultura, educação e cidadania são momentos de uma civilização, de uma humanidade que a gente está legando para esse tempo. E você exerce isso onde você estiver. Aqui no bairro, por exemplo, tem uma praça aqui, a Praça 11, que é a praça da minha infância, o carnaval da minha infância. Era aí. Meu pai, cheio dos pau, me botava na cacunda e entrava dentro dos piratas de Jaguaribe, que é um bloco que tem aqui nessa rua. Essa lembrança, essa memória eu tenho, porque é uma das maiores riquezas que eu tenho. É quando eu vejo os piratas vêm na minha direção, de porra, meu pai ali. O pai morreu com 35 anos, bicho. Tanto bebê, entendeu? Quer dizer, são momentos assim que você guarda e faz parte da sua memória afetiva, né? Minha mãe adora carnaval. Aí eu disse pra ela semana passada, vai nos piratas comigo. Ela disse, opa, eu tô pronta. Eu vou tomar um remédio pra dor que ela toma. Vou ficar pronta pra gente ir pra rua. Pai, minha mãe é o seguinte, aí eu vou botar ela aqui no braço e saio, né? Ela já não tá podendo nem andar direito, mas quando começa a tocar, bicho, o frevo, ela diz, me solta. Bicho, ela dança o tempo inteiro, cega, sabe do que tá acontecendo, mas ela lembra. O pirata era vermelho, amarelo, branco e preto. E a música tocando, ela imagina que ela, o irmão dela tinha dançado, o tio, o primo, e ela própria, né? Por que não você participar da felicidade de uma pessoa dessa? E assim como ela, tem muitas, né? No bairro, na cidade, né? Eu vou pra aquele desfile ali, quando vejo a tribo se aproximando, bicho. Eu fico pensando, mas rapaz, quanta história isso daí não passou, não conta, não tem a dizer, sabe, pra essa nova geração, né?
Negrícia.
Estamos encerrando esta edição do programa Negrícia pela Web Rádio Porto do Capim. Se você gostou e quer dar alguma sugestão de pauta ou crítica, nos envie comentários na página da Rádio Negrícia pelo Facebook. Os recortes de fala sobre experiências com racismo foram de uma entrevista que o cantor e compositor crioulo deu para a Ponte, canal de informações sobre segurança pública, justiça e direitos humanos que você pode acessar na internet pelo endereço eletrônico www.ponte.org. As intervenções de falas ao decorrer do programa expressam experiências vividas com o racismo sofrido por pessoas que convivem no cotidiano de nossa cidade. As músicas tocadas hoje foram Canto para Oxum, pela diáspora afronética, Primavera, de Cassiano, Praising, de Groundation, e Oxum, por Carlinhos de Oxum. Até a próxima, fique agora com um poema de Sérgio Vaz, declamado por ele mesmo, intitulado Magia Negra.
Negro sou, negro ficarei.
Magia Negra. Magia negra era o Pelé jogando bola, Cartola compondo, Milton Nascimento entoando uma canção. Magia negra é o poema de Castro Alves, o samba de Jovelina. Magia negra de Djavan, Racionais MCs, Talma de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela Kuti. Magia negra do Nedite recitando o Sarau da Coperifa. É Carolina Jesus, é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown é magia negra. Milton Santos é pura magia negra. Eu não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão negro. Michael Jackson e Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Donovan e Lara. Jefferson D, Robinho, Daiane dos Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac. É isso que eu chamo de magia negra. Magia negra é Malcolm X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi dos Palmares, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Nina Simone é mais do que magia negra. Eu faço magia negra quando danço Fundo de Quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zosmo, Spike Lee, tudo é magia negra neles. O Mojá, Espírito de Zumbi, Afro Coteban. É Mestre Bimba, é Vai Vai, é Mangueira. Todas as escolas transformando Quarta-feira de Cinza em Alegria de Primeira. Magia negra é Sabotagem, Bill, Anderson Silva e Solano Trindade, Pepetela, Odijaque, Ana Paula Tavares, João Melo, magia negra. Magia negra são os brancos que são solidários na luta contra o racismo. Magia negra é o rap, é o samba, é o blues, o rock, o hip hop de África Bambata. Magia negra é magia negra. Magia negra é magia que não acaba mais. É isso. E mais um monte de gente e coisa que é magia negra. O resto é feitiço racista.
Web Rádio Porto do Capim, da Paraíba para o mundo!